Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz um conteúdo exclusivo da literatura para você. Nosso tema hoje é poesia. A poesia tem o poder de guardar o tempo, registrar emoções e contar a história de uma vida inteira por meio de palavras. E quando um autor reúne décadas de produção literária, o resultado costuma ser também um retrato da própria caminhada humana e artística. Então a gente recebe aqui no Autores e Livros, Jomaci Dantas Nóbrega, que celebra essa trajetória no livro Quatro Décadas de Poesia. Jomaci, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Alegria nossa em poder participar desse programa que difunde com tanta grandeza a importância literária e que abre a partir desse instante um espaço para que a gente possa divulgar o repente, a cantoria e o cordel nordestino.
Eu estou com um livro aqui comigo, obrigado por ele, parabéns por essa publicação. Quatro décadas não são quatro anos.
Realmente, são quatro décadas de poesia. Esse livro, ele retrata um pouco do nosso trabalho, da nossa labuta cotidiana na cidade de Patos, sertão paraibano e cidades adjacentes, com promoções de grandes eventos de cantadores nordestinos. Hoje já são 41 anos. Nesses 41 anos, nós trazemos nesse currículo a realização de 148 festivais de cantadores nordestinos, levando o SCOL, aquilo que há de melhor da cantoria de viola, para a cidade de Patos, onde promovemos 40 festivais, e para as cidades adjacentes, e também chegamos a promover um evento aqui na cidade ocidental, no estado do Goiás.
Muito bem, e como é que começou sua relação com a poesia? Conta para a gente um pouquinho do início dessa trajetória.
É um pouco parecida a minha história com a de Pinto do Monteiro. Pinto do Monteiro, a Cascavel do Repente, conhecido em todo o Brasil e principalmente lá no Nordeste como o maior repentista. E Pinto, em seus depoimentos, ele sempre frisou que chegou a descobrir o dom que havia dentro de si quando foi assistir a uma cantoria de dois cantadores e um deles não se fez presente. E aí ficou apenas um cantador cantando e Pinto observando. E ele disse que já no segundo baião falou assim, cantar é assim? E aí ele foi, pegou a viola e cantou. E eu fui levado pelo meu irmão de saudosa memória, João Mário Dantas, a assistir às primeiras cantorias, eu já com 15, 16 anos de idade. Tem um casal de amigos meus na minha cidade, Roberto e Delma, que eles sempre frisavam, eu chegava pequeno ainda e tal, com um gravador maior do que eu, para gravar as cantorias, né? E eu lembro-me que na terceira cantoria que eu fui, eu já vi que esse dom havia também dentro de mim. E aí no sítio Giraldo Capim, município de Desterro, que é também sertão paraibano, eu cantei pela primeira vez na casa de um amigo chamado Bill Ascendino, com os poetas João Luiz e José Gomes. E daí, então, fui abrindo as portas. Agora, com o passar do tempo, eu não me profissionalizei para viver exclusivamente cantando. Uhum. Tá? Tive a honra, a alegria de gravar o CD com o guru do improviso, com o mestre do repente, meu grande amigo e irmão parceiro, Ivanildo Villanova, autor de obras belíssimas, e com outros cantadores renomados. Porém, fiquei mais na área de produtor, produzindo festivais e publicando os meus singelos livros, as minhas singelas obras e visitando os amigos de porta em porta, as secretarias, as prefeituras. E esse livro, Quatro Décadas de Poesia, nele eu recebo uma homenagem de 40 cantadores, parabenizando meu trabalho, e eu resisto com muita alegria que me foi um presente desse grande homem que é Dr. Pierre Landolt. É um suíço que há 49 anos implantou em Santa Terezinha, na Paraíba, cidade vizinha minha, a Fazenda Tamanduá, onde exporta os melhores produtos do campo para a Europa, espirulina também e outros produtos. E Dr. Pierre Landolt, é um irmão nosso dos cantadores nordestinos e dos sanfoneiros Pé de Serra. E ele, certa vez, me chamou a um café na sua fazenda e abriu as portas e abriu o coração, e eu sou eternamente agradecido por isso. E daí veio essa obra que foi editada na gráfica e editora Halley, do mecenas da cantoria, de saudosa memória, João Claudino Fernandes.
Aqui a gente tem poesias de vários momentos da sua vida, de vários momentos dessa trajetória. Como é que você vê a sua poesia desde lá, o início, ainda na juventude, até os dias de hoje, na maturidade?
Simplicidade, sincero agradecimento a Deus, né? Naquilo que eu escrevo, eu procuro botar mais um pouco de lirismo, de romantismo, de natureza. E, em resumo, vejo com um eterno agradecimento mesmo a Deus, sabe? Eu paro assim, Deus, será que eu mereço tudo isso? E, enfim, mas é agradecendo mesmo, sabe? Agradecendo mesmo e por estar me dando força para conduzir esse cajado que me fora entregue em 1986 pelo poeta Sebastião da Silva, que até 86 Sebastião promovia os festivais da cidade de Patos, e daí então ele passou o cajado para minha pessoa e abriu-me as portas também ao lado de Moacir Laurentino.
E o que você costuma cantar? O que você costuma falar na sua poesia? Quais são os seus temas ali mais constantes e também os seus temas mais preferidos?
Bem, veja bem, quando de improviso, nós não temos escolhas. Você vai e se dirige, quando nós estamos cantando com outro parceiro, ou até num festival, aí nós não temos escolha. No festival, os assuntos vêm lacrados em um envelope. Material produzido pela comissão julgadora, a comissão organizadora, e aí você fica preso, no bom sentido, àquilo que está dentro de um envelope, né? Mas quando a gente está solto, aí eu gosto mais da poesia voltada ao lirismo, à natureza, a um pouco de religiosidade, nesse lado mais espiritualista. Eu gosto muito de enveredar por esse caminho.
Antes da gente continuar falando da sua trajetória, do livro, do seu trabalho como produtor, posso abrir um envelope?
Pode, pode abrir.
Tem como fazer um improviso sobre o Autores e Livros?
Tem. Nesses autores e livros, hoje o que mais me consola é trazer um cantador sem diploma, sem escola, e em sua simples linguagem fazer essa reportagem para defender a viola.
Muito, muito bem. Obrigado.
Disponha.
Aqui no livro, como a gente falou aí, você traz 40 anos da sua trajetória literária, fala sobre esses temas tão importantes como a vida, a religiosidade. E eu queria saber um pouquinho, como é que nesses poemas, ao revisitar ali, tirar os poemas da gaveta, na hora de selecionar o que, que ia entrar e também o que ficou de fora, o que mais mexeu com você, assim que você olhou e disse, poxa vida, eu escrevi isso e que legal.
Até me emociona um pouco. É um soneto que eu compus na casa da minha filha em Fortaleza. Eu acho que ele não vai estar aqui. Ele está em outra obra minha, tá? Que é Sonhando com Minha Mãe. E foi assim um sonho visível, uma coisa assim muito, muito profunda, sabe? Muito intensa. E daí eu produzi um soneto intitulado Sonhando com Minha Mãe. E isso marcou muito, e porque ela sempre me cobrava no bom sentido, né? Trabalhe com seu livro, com suas produções, mas não deixe o dom de cantar. Não deixe o dom de cantar, não assassine isso que Deus lhe presenteou. Então isso marcou muito, muito na minha vida. E tem outros também trabalhos aí que tocaram bastante em mim, sabe? Mas esse eu tenho como carro-chefe. Podemos dizer assim, né?
E você teria algum poema desse livro que você poderia interpretar para a gente agora?
Vamos ver aqui, tem, a gente vai interpretar com prazer, né? Quatro décadas de poesia. Nessas minhas quatro décadas, ouvi diferentes espinhos, transformei prantos em risos, suportei muitos espinhos, até colher rosas virgens nos jardins dos meus caminhos. Nessas minhas quatro décadas, na arte que me consola, O tempo foi meu parceiro, o Brasil, a minha escola, em defesa dos direitos que eu consegui na viola. Nessas minhas 4 décadas, passei instantes tristônios, mas vi o sol da esperança nos meus crepúsculos risonhos e o nascedouro de estrelas reluzindo nos meus sonhos. Nessas minhas 4 décadas, elaborei muitos planos, realizei muitos sonhos, tive vários desenganos, tristezas e alegrias nestes meus 40 anos. Nessas minhas 4 décadas, em muitas portas bati, levei um enxais de cadeira, muitos não também ouvi, suportei com paciência e até hoje estou aqui. Nessas minhas 4 décadas, dei a mão, a palmatória, amarguei várias derrotas, vibrei em cada vitória, na competição que a vida impôs para a minha história. Nestas minhas 4 décadas, espinhos e geneceus, se houve aplausos e êxitos, não foram somente os meus, os divido com os colegas e muito agradeço a Deus. Nessas minhas 4 décadas, plantei sonhos no início, reguei flores nas estradas com garra e com sacrifício, sem trair a consciência e sem macular o meu vício. E tem outro trabalho aqui que eu gosto sempre de declamá-lo. Eu hoje resido em Itapetim. Itapetim é a cidade VIP, ventre imortal da poesia. Lá nasceram os maiores repentistas do Brasil, os irmãos Batista, Otacílio, Lorival, Dimas, Jó Patriota, Leonardo Bastião, enfim. E um dia eu saí para comprar um leite lá numa senhora, onde sempre pego meu leite bem cedo, e fiquei de frente à casa onde nasceram os irmãos Batista, que hoje é uma academia. E assim me veio, e eu produzi esse soneto, foi no dia 30 de dezembro de 2023. Se nessa casa dos irmãos Batista, se nessa casa morou uma trindade que viveu de oração, métricas e rimas, Otacílio Batista, Louro e Dimas, grande orgulho do povo e da cidade. Otacílio, na voz, suavidade, Louro fez verdadeiras obras-primas, laureado de glórias e estimas, Doutor Dimas foi sua sumidade. Nessa casa de vãos e coisas belas, as estrelas desmaiam nas janelas, sopra um vento embalando as suas redes. O luar joga luzes do universo, prateando dos três o último verso pendurado nos tornos das paredes.
Muito, muito bem.
E só para concluir, com Lorival Batista eu tive a graça de cantar. Eu com 17 anos, ele já beirando seus 70 anos, num festival histórico na cidade de Serra Talhada, berço de Lampião, né? Cantei com ele e também com Otacílio Batista. Fiz várias apresentações. Agora não tive a grata felicidade de conhecer Dimas, que além de cantador, foi advogado, diplomata, prefeito da cidade de Tabuleiro do Norte e um cantador, um exímio repentista.
Como é que o senhor vê a tradição do repente nos dias de hoje, em pleno século XXI?
Boa pergunta. Principalmente como produtor, eu tenho debatido muito isso, e principalmente essa semana aqui no Senado, visitando alguns gabinetes de alguns amigos, e eu me encontrava com alguns prefeitos da nossa região. Nós estamos, lamentavelmente, vendo a cada dia perecer a ausência de incentivo dos poderes públicos. Muitas vezes a gente corre, traz projeto, vai e as portas se fecham. E o público da cantoria, do repente, do cordel, é um público hoje de, vamos dizer, 60, 70 anos de idade. Ou seja, não foi trabalhado a cantoria bem atrás, a questão da criança, do jovem, de conhecer o que é uma métrica, o que é uma rima, o que é uma oração, o que é um galope beira-mar, o que é um martelo alagoano. Isso eu faço em alguns municípios. Eu vou para a sala de aula e trabalho, né? Mas existe ainda essa grande carência, essa grande carência. E eu conversando com o grande poeta e irmão Antônio Lisboa, que é uma bandeira dessa cantoria, reside em Recife, conversando com Ivanildo Villanova, com Geraldo Amâncio, com o saudoso, eterno e querido amado Pedro Bandeira, a gente sempre frisou essa preocupação. A mídia, principalmente, entendeu? E os órgãos públicos, em primeiro lugar, fecham as portas, mas, em resumo, enquanto existir o sol da esperança, a gente vai atrás da última centelha para que não se apague, né? Eu hoje sempre agradeço a toda a guarnição divina e meus trabalhos também. Eu passei por alguns momentos difíceis, quando portas foram fechadas, depois de 35 anos de promoção, aí Deus me apontou esse homem que eu frisei aqui no começo, Dr. Pierre Landolt, e ele é incansavelmente um mecenas do nosso trabalho e da nossa luta cotidiana em defesa da cultura nordestina.
E essa é uma realidade que permeia toda a literatura, a falta de incentivos, as portas fechadas, os momentos em que não há ali uma colaboração, não só dos poderes públicos, mas também do empresariado, para que a literatura possa ser promovida com mais intensidade. A gente vê que a poesia é viva e a poesia, ela teve ali seu auge, vamos dizer, em questão de publicações, no século XIX, início do século XX, mas hoje ela continua sendo publicada. A gente vê muitos livros novos de poetas, poetas surgindo. O Islã, que é, a gente pode dizer que é um filho do repente também, né, tem ganhado força. O jovem, principalmente na região onde o repente é mais forte, ainda se interessa por poesia?
Essa cantoria do repente, do cordel, nossa, pouquíssimos, lamentavelmente. Eu cometi aqui um lapso, eu quero corrigir. Em Teresina, capital do Piauí, há 50 anos, nós comemoramos agora o 50º Festival de Cantadores. O festival todo ano tinha 300 cantadores, 250, 200. Houve uma redução, está em 120. Então, o grande empresário de saudosa memória, João Claudino Fernandes, com incentivo da lei Rouanet e outros meios, ele promoveu esse festival, ele esteve à frente desse festival com o Dr. Pedro Medo Ribeiro até, vamos dizer, 45 anos, depois que faleceu, mas os filhos deles continuam dando esse incentivo. E esse festival de Teresina é um festival mundialmente reconhecido, assistido e valorizado. E graças ao bom Deus, os seus filhos, o ex-senador João Vicente Claudino, o João Marcelo, da Construtora Sucesso, e o João Júnior, que é o diretor responsável de todo o grupo, continuam com essa mesma visão, com essa mesma preocupação e incentivam o nosso festival. Mas, repito a você, amigo Anderson, eu lamento profundamente. Até onde eu conheço, e já são 41 anos, nós estamos aí à beira de um colapso. Essa que é a verdade. Mas vamos resistindo e crendo que a esperança é a última que morre e nós estaremos aí com a espada da paz para defender essa arte.
E aproveitando sua experiência como produtor e como poeta, o que a gente pode fazer para incentivar a poesia, o repente, o cordel, o slam com os mais jovens? É só ações na escola ou a gente pode ir além?
Pode ir além também, mas aí é o princípio, né? Eu acho que a formação nossa do dia a dia, ela já nasce na escola, né? Quando os nossos pais nos preparam para esses caminhos, né? Então, isso aí é a porta, né? Mas eu estou aí elaborando, pensando, trabalhando em silêncio com três colegas, né? Essa possibilidade da gente ir diretamente para as praças, para as feiras, voltar às cantorias antigas das feiras, a embolada, o aboio, praça pública, para ir com esse contato direto, interagir com o ouvinte, se faz extremamente necessário.
Muito bem, conte com a gente aqui, quando esse projeto estiver formatado, pode contar com o nosso apoio aqui na Rádio Senado, aqui no Autores e Livros.
Eu agradeço.
Para a gente já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, porque senão a gente aqui fica horas e horas.
Sim.
A gente está falando desse livro, 4 décadas de poesia, mas você publicou vários outros livros e também livros como organizador, né? Diamantes de Cantoria. Eu queria falar um pouquinho desse livro aqui também.
Diamantes da Cantoria é uma coletânea, né? onde a gente enfatiza 50 grandes cantadores do Brasil. Em cada página a gente colocou um pequeno release, dados biográficos, uma foto e uma estrofe antológica de cada cantador, né? Então, a gente, por sinal, vai estar fazendo o lançamento aqui no próximo dia 20 de março, na Savassi Carne de Sol, Guaraú, quadra 22, bloco B, loja 37, a partir das 20 horas, né? E tem sido, graças a Deus, muito bem acolhido esse nosso trabalho lá na nossa região. Aqui para Brasília é a primeira vez que eu trago, né? Uhum. E também estamos tendo um apoio muito gratificante, né? Eu já residi aqui em Brasília, eu tenho, graças a Deus, um livre trânsito aqui no Congresso Nacional e vários gabinetes nos acolheram bem, se permitido for. Eu quero aqui registrar também o carinho, a atenção que o senador Efraim Filho tem com os cantadores, com os repentistas e particularmente com a minha pessoa. Não só ele, como todos os seus funcionários, desde o mais simples que está lá na Copa até a chefe do gabinete, que é a minha amiga Valéria. Lá o paraibano é realmente reconhecido como um paraibano, recebido com muito carinho, com muita atenção. E eu acho que minha consciência me cobra isso, dentro daquilo que é possível, fazer esse registro, né? E agradecer também ao amigo Ismael, que está aqui ao meu lado, pelo seu acolhimento na sua chácara. É ele que também me abre as portas aqui, é funcionário dessa casa, é servidor dessa casa, e somos amigos há mais de 30 anos. Tive a graça de conhecê-lo com o saudoso e eminente senador, que sempre amou a cantoria, sempre valorizou nosso repente, que me deu a honra de cantar na sua campanha vitoriosa, Dr. Humberto Lucena. Uhum. Enfim, isso aí é muito salutar para o nosso trabalho.
Muito bem. Para o nosso ouvinte que mora fora de Brasília, que mora na Paraíba, que escuta a gente pela Rádio Senado em João Pessoa, onde é que ele pode encontrar os seus livros, o seu material, onde pode te encontrar também nas redes sociais?
Veja bem, o livro, eu sempre trabalho esse livro mais nas prefeituras e nas secretarias, né? Lá em Patos, quem desejar procurar esse livro, vai encontrar diretamente com a minha pessoa mesmo, através do meu contato. É 87-99628-5161. Não só em Patos, como toda Paraíba e todo Nordeste. Eu faço aquele trabalho mais de corpo a corpo, né?
Que é muito importante.
E eu, graças a Deus, tenho pelo menos aí uns 10 ou 12 prefeitos que sempre também nos apoiam, comprando exemplares para as secretarias, para as salas de aula. E eu vou também para as salas de aula com um livro, trabalhar com a criançada, mostrar o que é uma métrica, uma rima, uma oração, um galope beira-mar, onde nasceu a cantoria, a primeira peleja que houve em 1870 na minha cidade, em Patos, no beco da Igreja da Conceição, com Romano da Mãe d'Água e Inácio da Catingueira. Inácio era um negro escravo do senhor Luiz e ganhou a sua carta de alforria com o pandeiro e o repente dentro dessa peleja que durou 3 dias. Enfim, aí a gente trabalha com isso aí e, em resumo, é só agradecimento, viu, Anderson? Só agradecimento.
Muito
mesmo.
Bem.
Só agradecimento. Viu?
E para a gente encerrar, então, eu vou pedir para abrir mais um envelope. Nós estamos no mês de março, mês da mulher. Dá para sair um repente de valorização da mulher?
A mulher é uma flor. Seja inteligente ou leiga, bondosa, atraente, meiga, cheia de luz e calor. Na união do amor, nossa melhor companheira. No dia a dia, guerreira e líder em tudo que faz. Das peças nacionais, a mulher é a primeira.
Muito bem. Muito obrigado, Jomaci, pela sua presença aqui no Autores e Livros, aqui na Rádio Senado. Sucesso com seu trabalho. E como eu disse antes, estamos juntos. Precisando, pode contar com o nosso apoio.
Eu que resumo tudo. Obrigado.
Até a próxima, então.
Até a próxima.
Esse, então, foi o Autores e Livros Dose Extra, que hoje conversou aqui com o poeta Jomaci Dantas Nóbrega sobre um pouco da sua trajetória de 41 anos com poesia, com repente, com cantoria. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. A gente volta semana que vem com mais literatura. Te espero lá. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.